Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Sem dúvida, o assunto da semana foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Esse projeto está na agenda da Câmara desde março, quando o governo enviou a proposta ao Congresso. Não houve um deputado contrário ao projeto. O único ponto que dividiu foi a maneira de compensar os quase R$26 bilhões que o governo deixaria de arrecadar com esse desconto. Eu separei para você um pouco de como foram os debates em torno dessa proposta. Pedro Paulo, deputado pelo PSD do Rio de Janeiro, classificou a votação como conquista histórica.
Nós estamos tirando de quem pode pagar mais e que não vai ficar pobre, vai equalizar as alíquotas à maioria dos contribuintes e aliviando muito o bolso de quem precisa. Isso é reduzir pobreza, reduzir desigualdade. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Congresso está na direção correta.
Na opinião de Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, por não ter havido correção da tabela de imposto de renda por tanto tempo, não faz sentido o governo pedir compensação para isentar quem ganha até R$5 mil por mês.
Ele está alterando a dívida tributária. Ele dá com uma mão e tira com duas. É um saco sem fundo que toda hora se faz um remendo. Então, o que que ele está dizendo? Vamos cobrar dos mais ricos só de 140 mil pessoas para dar para os mais pobres. Isso é mentira. Esse dinheiro não vai para os mais pobres. Esse dinheiro vai para os políticos. E é melhor que esse dinheiro ficasse ainda que com os mais ricos, porque são eles que empregam, compram as máquinas, fazem os produtos.
Para Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, essa política é daquelas que reduzem a desigualdade no país.
Nós finalmente estamos conseguindo dar o primeiro passo no sentido de justiça tributária. Um passo fundamental que aponta para um caminho de que nós queremos mais, de que é necessário construir de fato um modelo de justiça tributária no Brasil. Que não corroa mais o salário dos mais pobres e da classe média, mas que avance no sentido de taxar os super ricos e os ricos. Nesse sentido, a proposta apresentada dá um passo fundamental, que, aliás, atinge praticamente 90% da população brasileira, que é isentar do pagamento de imposto de renda aqueles que ganham até R$5 mil, algo que vai atingir até 20 milhões de brasileiros, considerando as mudanças que nós já fizemos no último ano, e também a redução da alíquota até R$ 7.300, algo que pode atingir cerca de 6 milhões e meio de brasileiras e de brasileiros.
Líder do PL e deputado pelo Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, ressalta o trabalho da Câmara e argumenta que o projeto não é favor.
Na verdade, o governo atende um apelo de forma deficitária do Parlamento brasileiro. Que bom seria, e aí sim nós poderíamos festejar, se nós hoje estivéssemos isentando imposto de renda de pessoas de R$ 10.455. Aí sim nós estaríamos falando de um reajuste, segundo o IPCA, desde 2014. Pois eu venho à tribuna para dizer que isso não é favor nenhum. Ao contrário, deveriam ter vergonha de estar dando R$ 5.000. Eu votei essa matéria envergonhado, porque nós hoje não somos o governo. Porque se fôramos, eu estaria trabalhando aqui para a gente suspender esse valor.
Lindbergh Farias, líder da federação PT-PV-PCdoB e deputado pelo Rio de Janeiro, rebateu as críticas ao projeto.
Bolsonaro botou 10 milhões pagando. 10 milhões já saíram. E hoje aqui, nós estamos num dia histórico, porque com a isenção de R$ 5.000, mais 10 milhões de brasileiros vão deixar de pagar imposto de renda e mais 5 milhões vão ter seu imposto de renda reduzido. Eles gostam de atacar o Lula e o Haddad. Quer saber dos números? O Lula e o ministro Haddad, na história do Brasil, vão entrar na história como aqueles que mais reduziram impostos. A partir de hoje, 87% dos brasileiros contribuintes vão estar isentos de imposto de renda.
Capitão Alden, deputado pelo PL da Bahia, discursou a favor do projeto, mas cobrou isenção de imposto de renda para quem ganha até 10 mil reais.
Onde é que está esta compensação? De que maneira nós iremos compensar os eventuais prejuízos ou as eventuais perdas de receita com estas isenções? É muito simples. Basta o governo federal parar de roubar. Vai sobrar dinheiro no caixa. Basta o governo federal diminuir os ministérios. Hoje são 38 ministérios e 3 secretarias com equivalência de ministério. Quantos bilhões de reais são gastos com esses ministérios? Se nós reduzirmos, se nós cortarmos da própria carne no governo federal, vai sobrar recursos. Da mesma forma, nós temos que exigir do governo federal que ele cumpra com o cidadão brasileiro, em especial com os ditos mais ricos, a sua promessa de entregar austeridade. Nós concordamos com essa isenção do imposto de renda, mas não taxando ou chamados super ricos ou quaisquer outras categorias, porque nós entendemos que o brasileiro já paga por demais impostos.
No entendimento de Pedro Campos, líder do PSB e deputado por Pernambuco, a proposta de isenção de imposto de renda é política de justiça tributária.
Garantindo que 20 milhões de brasileiros vão pagar menos imposto, que quem ganha até 5 mil reais vai ser isento do imposto de renda e tudo isso vai ser custeado pelos 141 mil brasileiros mais ricos, que ganham mais de 600 mil reais por ano e não contribuem nem com 10% do imposto de renda, enquanto uma professora, um engenheiro, um fisioterapeuta que ganha mais do que 5 mil reais, hoje contribuía com 27,5% da alíquota do imposto de renda e essas pessoas não pagavam nem 10%.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, disse que votaria a favor do projeto, mas era contra as compensações.
Porque essas compensações acabam inviabilizando o investimento no Brasil. Vão estar tributando dividendos, vão estar tributando as remessas. Vai estar inviabilizando todo o trâmite de como é que fazer a reconciliação disso. Vai aumentar a complexidade de se avaliar isso. Além disso, altos funcionários públicos estão fora deste quesito, dessa tributação, ou seja, de tributar os altos rendimentos. Então nós temos que fazer uma revisão tributária completa, é isso que é necessário. O que estamos fazendo aqui é maquiando essas compensações com a isenção. E a verdade é que essas compensações vão onerar ainda mais, inviabilizar o sistema financeiro brasileiro, o investimento direto e indireto no Brasil, que nós precisamos e que os outros países estão acelerando, diminuindo barreiras para o investimento direto e indireto. Nós aqui estamos aumentando as barreiras.
Presidente da Câmara e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota, ressaltou a aprovação unânime do projeto.
A Câmara dos Deputados mostra mais uma vez que é amiga do povo. Estamos demonstrando com essa votação que o Parlamento está do lado do Brasil e do lado de quem acorda cedo, enfrenta dificuldades e merece um Estado que devolva em dignidade aquilo que arrecada em impostos. Com a nova faixa de isenção, cerca de 16 milhões de brasileiros e brasileiras deixarão de pagar o imposto de renda ou terão uma redução significativa. Isso significa mais dinheiro para pagar a conta de luz, para o supermercado, para a educação dos filhos. É a justiça fiscal sendo feita na prática, valorizando quem trabalha e quem produz.
Foram 493 votos a favor da proposta que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5.000 por mês. Não teve nenhum voto contrário. Conforme o texto, também haverá descontos para quem ganha até R$ 7.350 por mês. O próximo passo é a votação do projeto pelos senadores. Caso concordem com o que foi aprovado pela Câmara, a proposta irá à sanção do presidente da República. Se o Senado modificar, essas eventuais mudanças vão ser apreciadas pelos deputados. A expectativa do projeto é de que as isenções comecem a valer a partir do ano que vem.
Fatos e opiniões.
Outro tópico que certamente vai dominar os próximos meses aqui na Câmara é a segurança pública. Tanto é que no início dessa semana, os deputados aprovaram vários pedidos para que projetos sobre o tema sejam votados mais rapidamente no plenário. Antes de terminar o programa, também separei aqui para você alguns dos discursos a respeito desse assunto. Talíria Petrone, líder da Federação Pessoal Rede e deputada pelo Rio de Janeiro, comentou as urgências aprovadas.
Nos últimos anos, nós votamos aqui criação de tipos penais, aumento de pena, inclusive não respeitando a lógica de dosimetria do Código Penal. Se você olha para o Código Penal hoje, você tem crimes mais graves, com penas às vezes mais baixas que crimes menos graves. Então, virou uma colcha de retalhos. Eu acho que alguns projetos que nós votamos a urgência aqui, eles seguem esse caminho. E no mérito, nós precisaremos ter esse cuidado para não capitular a lógica do populismo penal, que é essa lógica de aumento de pena sem pensar bem qual é o tipo de crime revela.
O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, listou alguns projetos da área de segurança pública que considera importantes e destacou o que inclui no Código Penal o crime de obstrução de justiça.
Coisa que hoje não existe e os bons advogados atrapalham a justiça e não permite o andamento. Repassa também, outro projeto, repassa aos estados os bens e recursos confiscados do tráfico de drogas a partir da atuação de seus órgãos policiais. É muito importante. Às vezes se apreende um avião ou um helicóptero e a polícia poderia estar usando isso em prol da sociedade e não consegue, porque às vezes a justiça não permite.
José Nelto, do União Brasil de Goiás, defendeu o enfrentamento do crime organizado.
Chegou o momento de falar, chega, a última agora é bebida alcoólica falsificada. Em São Paulo, nós tivemos a morte, até agora, de 22 pessoas. 22 pessoas perderam as suas vidas. Não há mais temor pela vida. As leis não são mais respeitadas. E qual é a saída? Nós temos que dar um recado muito forte para os fora da lei, para os criminosos. E a reação não é só do parlamento, é de todos os poderes.
Ao comentar o assunto da segurança pública, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a questão de gênero é um tema que precisa ser enfrentado.
Segurança pública, sistema prisional, tem que ser construído com homens e mulheres, até porque a mulher não abandona seus filhos menores, não abandona seu marido. E as mulheres que estão presas e apenadas, elas precisam de qualificação. E um grande desafio que a gente está colocando como protótipo do Rio de Janeiro é justamente buscar essa população que sequer meia, mas que se não colocar comida na mesa, vai cair no tráfico. E a gente teve, deputado, um aumento de 526% de mulheres porque vira um aviãozinho, porque tem marido preso, sai do presídio, não tem trabalho e a gente tem que investir.
Logo, logo, muitos desses projetos na área de segurança pública devem ser votados no plenário. Nessa semana, muitos pedidos de urgência para propostas nessa temática da segurança pública foram aprovados. Fica ligado aqui na nossa cobertura para acompanhar tudo bem de perto. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.